A nova edição do Boletim de Análise Político-Institucional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, traz aí as experiências nacionais e internacionais sobre os mecanismos de participação, mecanismos participativos, utilizando as verbas públicas. Né? O Brasil, nessa história, está bem, hein? O país é considerado conhecido aí como um pioneiro laboratório de práticas de participação social na gestão pública. Quem vai falar com a gente a esse respeito, né? a respeito desse assunto, é o pesquisador do IPEA, Igor Ferraz da Fonseca. Igor, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Tudo bem, bom dia.
Igor, o estudo está indicando uma série de experiências aqui, inclusive europeias, que são baseadas em experiências como, por exemplo, o orçamento participativo, né, que foi elaborado em Porto Alegre, em uma das prefeituras, e que foi elaborado esse tipo de mecanismo. Explica para a gente um pouco como se deu essa influência dos mecanismos de participação do Brasil dentro de países, inclusive, com uma condição econômica até melhor que a nossa. Mas como é que isso se deu?
Bom, em primeiro lugar, foi uma experiência pioneira, porque o orçamento participativo de Porto Alegre, que depois se espalhou para várias cidades brasileiras, latino-americanas e depois europeias, ele tinha como objetivo uma coisa muito básica, que é a participação direta do cidadão na escolha em como gastar os recursos públicos. Ou seja, é uma participação direta e efetiva, onde o cidadão percebe claramente sua influência. E ela tem, além de aperfeiçoar a relação entre governo e sociedade civil, ela, no caso europeu, o que aconteceu com as experiências participativas é que elas foram usadas, estão sendo usadas, porque está em um momento ainda de expansão, para reconectar o Estado e a população. Ou seja, em um momento onde a população lá na Europa, em alguns países, já não acreditam ou acreditavam nas formas eleitorais, nas formas de contato com o governo, esses instrumentos estão sendo utilizados para isso, para melhorar e para fomentar uma participação, um engajamento social onde já não existia tanto.
E como é que se deu na sua avaliação, como que o Brasil chegou a esse nível de ser referência em termos de participação social para outros países? Essa caminhada entre o momento do start, quer dizer, quando começou a se pensar nesses mecanismos, né, através de, enfim, seja orçamento participativo, seja conselhos, e se chegou a esse grau que nós passamos a ser referência?
Bom, acho que dois motivos iniciais. Primeiro, porque entre os anos 90 e início dos anos 2000, uma série de delegações internacionais vieram ao Brasil, não só a Porto Alegre, mas a várias cidades que adotavam o orçamento participativo e outras formas de participação, para aprender conosco. Então, eles vieram aqui, mostrado na publicação como que eles sempre, em entrevistas, as pessoas que são responsáveis por essas experiências lá fora, remetem sempre ao caso brasileiro, porque vieram aqui em momentos específicos. Também, organismos multilaterais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, passaram a adotar a ideia de participação política, sobretudo a democracia participativa, como um item necessário para uma agenda de boa governança. Então, o que acontece é que esses organismos multilaterais acabaram influenciando e incentivando esse tipo de instrumento lá fora. Ou seja, pegaram o modelo brasileiro, inspirado no modelo brasileiro, e várias cidades mundo afora adotaram. Ou seja, nós hoje em dia temos mais de... tem um levantamento já de alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, que mostra que já naquela época já havia mais de 700 experiências de orçamento participativo em vigor no mundo. Na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África. Então, o que é possível perceber é isso, ou seja, houve uma adoção desse conceito do ponto de vista internacional, e esse tipo de instrumento continua crescendo e está servindo para melhorar a transparência dos governos e para reconectar o cidadão comum com a política.
É interessante isso, porque eu lembro bem que o governo de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, mas aqui em Brasília também, aconteceu durante o governo Cristóvão Buarque, 1995-98, ele adotou esse sistema. Acompanhando, eu percebi que houve uma participação popular muito grande. Agora, como que essa população ela pode se engajar mais nessa política fiscal que o governo adota de participação popular?
Eu acho que o primeiro momento e o que tem de especial em casos como orçamento participativo é porque o cidadão vê diretamente o retorno dos seus investimentos, ou seja, ele participa decidindo como o governo deve investir. E o governo investe aquele valor e ele vê o benefício na porta da sua casa. Uhum. É uma coisa imediata e clara. Então, no próximo ano, ele vai continuar participando se ele vê benefícios. O que acontece é porque o governo precisa ter sempre capacidade de entrega. Ou seja, se ele disponibiliza uma quantidade determinada de recurso público para ser decidida pela população, ele tem que obedecer à vontade popular em tempo hábil. Então, é o que faz com que alguns orçamentos participativos tenham se tornado referência e continuem até hoje, e outros que, por exemplo, no caso de Brasília, já não continuam mais, porque talvez em algum momento desse processo essa capacidade de entrega do governo não correspondeu à expectativa da população.
Mas essa participação popular é o governo que determina o modelo?
Sim, o governo geralmente, existem formas de participar, no caso do orçamento participativo, sim, é o governo que determina e promove, só que ele determina o start do processo, o início do processo. As regras muitas vezes são definidas em conjunto com a população, então ele dá um modelo prévio e esse modelo vai evoluindo com esse contato entre o governo e a população. Mas nós também, aqui no Brasil, temos outras formas de participação que estão em lei. Por exemplo, conselhos nacionais, conselhos de saúde, de assistência social, conferências nacionais de políticas públicas, que são outras formas que já não dependem tão somente do governo, porque são institucionalizadas, né? Então, nessas formas, não é necessário esperar que o governo tome a iniciativa, mas basta acessar canais, inclusive, quanto mais a população participa e apoia esses canais institucionalizados, mas eles ficam fortes, independentes de um ou outro governo, do apoio de um outro governo.
Pois é, a Elizabeth citou Brasília. Belo Horizonte teve uma experiência muito interessante de orçamento participativo, porque o que aconteceu? Foi implantado o orçamento participativo na gestão Patrocínio Ananias. Quando foi na gestão Fernando Pimentel, isso já em 2002, 2003, mais ou menos, começou a ser adotado um orçamento participativo digital, o OP digital, que foi uma experiência curiosa, porque aí vem uma questão que eu queria colocar para você, o problema da partidarização ou politização. Quer dizer, a politização não em si por conta da questão da participação política, mas por conta da questão partidária mesmo, do processo do orçamento participativo. Por que eu digo isso? Porque o orçamento participativo, na maioria das cidades que ele foi implementado, ele funcionava nesse sistema de delegados, ou seja, a população elegia ali os delegados, né, de cada bairro, cada região, para poder fazer uma assembleia do orçamento participativo. Nessas assembleias eram determinadas aí os projetos prioritários, então o governo apresentava 2, 3 projetos para a população. Digamos, você pode construir aqui uma escola, ou você vai construir um posto de saúde, ou você vai fazer uma determinada coisa. E aí era feito aquilo. Só que a população que não era, digamos, politicamente ativa, ela não tinha uma participação efetiva nesse processo. Quando foi feito o AP digital, reservou-se 20% de todo o recurso do orçamento participativo naquela época para o AP digital. Por um lado, isso foi muito bom, porque a população gostou de participar. Por outro, as pessoas que estavam mais ligadas à parte política criticaram muito, porque disse que estavam despolitizando o orçamento participativo. Te pergunto, qual é a sua avaliação desse cenário?
Bom, eu acho que é inegável indicar e apontar que as formas digitais de participação são uma tendência e é inevitável você não adotar esse tipo de instrumento. Por exemplo, vários casos europeus que são apresentados nessa publicação do IPEA têm a ver com participação digital. São orçamentos participativos feitos também, não exclusivamente, mas também por meio digital. Nós temos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, um processo que não leva o nome de orçamento participativo, talvez por algumas rixas políticas no passado, mas que é muito parecido, que é a consulta popular. E hoje em dia, ela está sendo no Rio Grande do Sul, é um processo de tem mais de 20 anos de história, e hoje em dia ela é feita exclusivamente digital, conseguindo participação de mais de, em média, mais de 500 mil pessoas por ano, chegando a alguns anos, desses últimos anos, chegou a mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, é uma participação massiva, online, em linha com as novas tendências mundiais. Eu acho que o problema não é a forma digital. Eu acho que o problema é a excessiva politização e partidarização do instrumento, porque não faz muito sentido que seja assim em princípio. Isso acontece porque os governos, as disputas político-partidárias acabam levando a isso.
Uhum.
Por exemplo, também nessa publicação é mostrado que a ideia de participação já faz parte de uma agenda internacional de boa governança, ou seja, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, uhum. esquerda, direita, partido X e Y, todos eles adotam, porque é uma coisa que se refere à conexão entre cidadãos e políticos e o bom uso de verbas públicas, e a melhor entrega. Então, no final das contas, o problema é que, talvez por falta de compreensão da ideia de participação e do instrumento, do orçamento participativo e de outros instrumentos de participação, em alguns casos no Brasil esse formato tem sido partidarizado, uhum. mas não exclusivamente. Existem vários casos de orçamento participativo no Brasil, e esse caso, que é um caso estadual da Consulta Popular no Rio Grande do Sul, que sobreviveu e sobrevive a vários mandatos governamentais, parlamentares, de vários partidos.
De vários partidos.
Então não é uma coisa necessária, é a excessiva politização do instrumento. É importante que ele seja político, que ele não seja despolitizado. É importante que a questão política entre no instrumento, mas a questão partidária não precisa necessariamente entrar junto.
Agora, Igor, vocês destacaram no boletim também, nesse novo boletim político-institucional, as experiências de Estados Unidos e Itália em termos de inovação, inovação democrática, enfim. Eu queria que você explicasse para a gente por que esses dois países têm esse destaque.
Em cada país existe uma forma específica de participação. Por exemplo, no caso da Itália, a linha da participação está indo para uma adoção de políticas participativas em lei, ou seja, no boletim é apresentado o caso da política da Toscana de participação social,
uhum.
ou seja, o governo é comprometido por implementar diversos pequenos projetos participativos, orçamentos participativos locais e outras formas de participação, de acordo com uma lei que anualmente funciona e entrega recursos para que esses processos participativos sejam feitos e promovidos, né? Por exemplo, no caso nacional da Itália, recentemente foi aprovada uma lei nacional do debate público, ou seja, obras de infraestrutura acima de determinado valor em euro obrigatoriamente precisam ser submetidas e validadas socialmente num debate público. Então, isso é um caso. O caso americano tem várias formas onde eles adotam. Por exemplo, tem um que eles chamam de Electronic Town Meeting, que é uma ideia de você construir um pequeno grupo representativo da população e decidir sobre determinada política pública. Então, você tem, que é uma forma muito interessante de você conseguir fazer processos participativos em larga escala.
Uhum.
Então, a gente tem, em cada país, tem uma forma de participação, um modelo de participação que é mais adotado ou um conjunto desses. Talvez o que aconteceu com o Brasil é que nós ficamos um pouco presos, talvez, ao modelo, até pelo sucesso que teve, ao modelo do orçamento participativo e, mais recentemente, de conselhos e conferências. Mas esses outros países aportam novos conhecimentos, por isso que o boletim também faz essa análise comparativa e traz junto o caso brasileiro, junto dos casos internacionais, para isso, para poder olhar essas experiências lá fora, essas novas formas de participação, esses novos modelos, e oxigenar também o debate nacional. Apesar do Brasil ser referência, é importante também olhar o que está acontecendo lá fora.
E agora eu te pergunto, para a gente fechar, sobre o poder legislativo. Como dentro do Poder Legislativo esse processo de participação social pode ser incrementado, melhorado, enfim, como nós podemos ter aí na elaboração de leis, né, que é, e também na fiscalização, no famoso processo de fiscalização, que é parte também do Poder Legislativo, uma participação social mais efetiva?
Sim. O Poder Legislativo, obviamente, tem suas próprias instâncias, né, de interação com a população e de participação social, por exemplo, as próprias audiências públicas que ocorrem no Legislativo é um exemplo disso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Poder Legislativo pode participar dos canais que o Executivo propõe, ou seja, um orçamento participativo, uhum. No caso, vamos ao exemplo de Porto Alegre, em vários momentos da história, os deputados, os vereadores, né? no caso de Porto Alegre, os deputados, no caso, na consulta popular, ainda hoje no Rio Grande do Sul, eles participam e incentivam a consulta popular, ou seja, talvez a participação social possa ser feita por meio de uma integração, e uma interação, e talvez isso, inclusive, sirva para aproximar os poderes executivo e legislativo, permitindo assim uma melhor gestão de políticas públicas e entrega de serviços à população.
Igor Ferraz da Fonseca, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que acaba de divulgar aí um novo boletim político-institucional sobre a questão das experiências nacionais e internacionais de participação na gestão dos recursos públicos. Igor, muitíssimo obrigado por participar conosco do nosso programa, por falar em participação, né? E excelente dia para você, ótimo fim de semana e muito obrigado por colaborar com esse tema para que o nosso ouvinte entenda melhor essas questões que são importantes até para também despertar o desejo de estar mais envolvido com as questões da gestão da coisa pública, que é algo extremamente importante para todo mundo. Um grande abraço e obrigado por participar aqui.
Obrigado, um bom dia.
Bom dia.